DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África, são estes os títulos. Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane pediu a milhares de populares em Maputo e outras cidades do país cumpriram. Às 12 horas, os cidadãos vestiram-se de preto e durante 15 minutos pararam as viaturas e buzinaram em protesto.
Porque é que levam voto, vão dar outra pessoa, porque nós já cansamos com essa vida.
Presidente Filipe Nyusi apelou ontem ao diálogo entre os candidatos presidenciais. Mas como reagem os partidos da oposição? Diálogo, sim, mas para já não, diz, por exemplo, a Renamo.
Neste momento, a Renamo aguarda pelo pronunciamento do Conselho Constitucional. Havendo alguma possibilidade de sentar, esta deve acontecer depois do pronunciamento do Conselho Constitucional pela anulação do processo eleitoral.
A analista política do Zimbábue diz que a SADC deveria atuar com mais firmeza contra violações dos direitos humanos em Moçambique.
Ninguém merece morrer por causa da política ou por um político. A SADC deveria passar essa mensagem, mas ainda estamos muito longe de ter esse tipo de educação e conhecimento cívicos.
Bem-vindos a esta emissão de quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Saúda-vos aqui no estúdio da DW em Bonn, na Alemanha, António Cascais. O candidato presidencial Venâncio Mondlane pediu, e centenas de populares na cidade de Maputo cumpriram, de facto. Às 12 horas de hoje, os cidadãos vestiram-se de preto, em luto pelas vítimas mortais das manifestações convocadas por Mondlane, e durante 15 minutos pararam as viaturas e buzinaram em protesto. A reportagem com o correspondente da DW, Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Jovens e mulheres, sobretudo vendedoras, vestiram-se de preto e fizeram soar apitos. Os que tinham viaturas pararam por 15 minutos e buzinaram em protesto. O som das buzinas ouviu-se por quase toda a cidade. Juvenal Ekuane, vendedora, explica por que aderiu ao pedido de Venâncio Mondlane.
Por que é que levam voto, vão dar outra pessoa, porque nós já cansamos com essa vida.
O candidato Venâncio Mondlane e outros políticos da oposição e membros da sociedade civil denunciaram uma mega fraude nas eleições de 9 de outubro. Mondlane convocou protestos que já vão na sua quarta fase. Para que o povo possa viver em paz, Juvenal Ekuane apela aos políticos que resolvam os seus diferendos.
Onde nós vamos parar com nossos filhos, com essa vida que está difícil assim? É por isso que a população cansaram, estão-se a vingar. Estamos a pedir que senta a conversar, que a vida para nós está péssima.
Nos bairros periféricos, com déficit de segurança, as buzinas, os apitos e vuvuzelas soaram e respeitaram o tempo pedido. Não houve informações de assaltos a lojas, nem de cobranças aos automobilistas, nem mesmo de queima de pneus, como aconteceu na sequência de protestos anteriores. Aliás, a vida depois das buzinas voltou ao normal em Maputo. Ainda assim, algumas lojas preferiram fechar por razões de segurança, tanto no centro da cidade como nos subúrbios. No interior da sua viatura, Raul Sebastião trajava camiseta preta para homenagear as vítimas de baleamento nas manifestações nos últimos dias pro Venâncio Mondlane. Mas a motivação não é apenas essa.
E põe no lugar uma pessoa que nem as pessoas que lhe escolheram. É isso que acaba com as jovens começam a atacar.
Cecília Macamo diz que desde que os moçambicanos foram chamados pelo candidato Venâncio Mondlane a bater nas panelas e a buzinar em protesto, falo com todo prazer, porque também ela clama por mudanças no país.
Estamos a pedir só que mudar, porque nós já não estamos a aguentar essa situação. Tá, queremos o país acontecer, isso aqui está a acontecer, comida, está caro, tudo está caro, o hospital não está a atender bem.
No entanto, o partido no poder, a Frelimo, proclamado vencedor destas eleições pela Comissão Nacional de Eleições, assevera que vai tomar posse em janeiro próximo. Apesar das contestações que estão a descambar em mortes, o primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, António Niquice, deixou essa garantia numa reunião de quadros no distrito municipal Camaxaquém.
E não tenho dúvidas que em janeiro a Frelimo e Chapo vão assumir o poder.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E ontem, recorde-se, o presidente moçambicano Filipe Nyusi convidou os quatro candidatos presidenciais para um diálogo sobre a crise pós-eleitoral no país. Mas a Renamo e o Podemos dizem que, neste momento, não há condições para tal. Os partidos denunciaram que as eleições gerais de 9 de outubro foram fraudulentas e dizem que, primeiro que tudo, é preciso repor a verdade eleitoral. Já o MDM é a favor do diálogo proposto por Filipe Nyusi, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. Os detalhes com Conceição Matende.
Diálogo sim, mas para já não. É a posição da Renamo, depois do chefe do Estado, Filipe Nyusi, ter proposto uma reunião com os quatro candidatos presidenciais para discutir a crise pós-eleitoral em Moçambique. Em declarações à DW, Marcial Macomi, porta-voz do maior partido da oposição, na última legislatura, deixa claro que o partido não tem qualquer intenção de participar nas conversações sugeridas por Nyusi. Por ele ser o presidente do partido responsável da instabilidade no país, a Frelimo.
Neste momento, a Renamo aguarda pelo pronunciamento do Conselho Constitucional. Havendo alguma possibilidade de sentar, esta deve acontecer depois do pronunciamento do Conselho Constitucional pela anulação do processo eleitoral. A única coisa que o presidente deverá fazer, na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, é dar a ordem para que os polícias parem de uma vez por todas de atacar a população.
Há semanas que há protestos nas ruas, convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, dezenas de manifestantes morreram. O porta-voz da Renamo acrescenta aqui, se o presidente da República quiser dialogar,
deve sentar com a família de todos aqueles que morreram em manifestações pacíficas.
O Podemos, o partido que apoiou a candidatura presidencial do Venâncio Mondlane, também não está interessada em dialogar para já. A DW, o presidente do partido, Albino Forquilha, fez saber que a conversação entre o presidente da República e os partidos da oposição seria de louvar num país democrático. Mas na atual conjuntura política, isso não será possível.
Neste momento, toda uma preocupação do povo moçambicano é ver a justiça eleitoral feita. Mas a questão é, de facto, o que é que vamos conversar neste momento.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane também frisou no passado que está aberto para o diálogo. Mas a questão principal que deve ser resolvida é a reposição da vontade popular. O Conselho Constitucional ainda não se pronunciou sobre os recursos de contenciosos eleitorais submetidos pelos partidos da oposição, não se sabe ainda quando vai fazê-lo. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique aparenta ter uma posição mais conciliadora. A DW, Lutero Simango, diz que é a favor do diálogo com duas condições fundamentais. A conversação deve ser inclusiva e seguir diretrizes éticas.
O MDM sempre defendeu a inclusão. Por isso, se é um debate para discutir os problemas nacionais, deve ser inclusivo e também ter algumas premissas. Honestidade, pontualidade e maior abertura possível. E discutir as causas e não as consequências. Como sabem, desde que iniciou essa situação, nós sempre defendemos de que é preciso ir buscar as causas e garantir que haja justiça eleitoral.
Isso significa, segundo Lutero Simango, anular as eleições de 9 de outubro ou recontar os votos. A Frelimo também já disse em outubro que o seu candidato presidencial Daniel Chapo está aberto para o diálogo. Chapo foi declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, um resultado contestado pela oposição. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, já se disponibilizou para mediar o diálogo proposto pelo presidente da República Moçambicano. Conceição Matende, DW.
Presidente Filipe Nyusi convida ao diálogo, mas partidos da oposição dizem que neste momento não há condições para tal. Vamos então à nossa habitual pergunta do dia. Queremos saber, os partidos da oposição em Moçambique fazem bem em não aceitar, para já, o convite feito pelo presidente Nyusi? Vamos às duas primeiras respostas que nos chegaram aqui à redação. Gil das Neves escreve: Os partidos da oposição fazem muito bem em não se encontrarem com o gajo. O presidente tem que ouvir o povo, não os candidatos. João Ricardo, de Maputo, diz gastar-se mais tempo a dialogar sobre o quê? Que se entregue o poder ao legítimo vencedor.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, colocou-se hoje à disposição para facilitar o diálogo entre as partes em Moçambique, reafirmando o compromisso da organização com o processo de pacificação e reconciliação do país. O candidato presidencial Venâncio Mondlane interpôs junto do Conselho Constitucional Moçambicano um recurso pedindo a nulidade da votação no Círculo Eleitoral do Zimbábue, alegando que contou com votos de 296.519 pessoas de nacionalidade zimbabuana sem capacidade eleitoral ativa. Ainda em Moçambique, o Sindicato dos Professores dizem que vão congelar as notas aos alunos enquanto as horas extras não forem pagas. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição, o MLSTP, exigiu hoje a suspensão do aumento das taxas aeroportuárias aprovadas pelo governo para 220 euros por passageiro, considerando que é um atentado à economia e vai afastar turistas e investidores. A União Europeia arrisca perder terreno em África para a Rússia e para a China, referiu hoje em Lisboa Suzy Barbosa, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, à margem da quinta edição do África 21. E o Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil está a preparar um sistema de monitorização das promessas eleitorais com antenas locais nos 22 municípios do país, explicou hoje o presidente da organização.
DW Deutsche Welle.
Os líderes dos 16 Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, estiveram hoje em Harare, capital do Zimbábue, reunidos numa cimeira para abordar a turbulência em Moçambique. Os governantes mostraram-se preocupados com a situação, mas decidiram aguardar mais algum tempo antes de tomar medidas concretas, como relata o correspondente da DW em Harare, Privilege Musvaniri.
O presidente Nyusi, de Moçambique, como é sabido, disse que estaria aberto ao diálogo com todos os candidatos presidenciais. Os líderes da SADC vão, portanto, aguardar e ver se esse diálogo vai, de facto, acontecer. Caso esse diálogo seja infrutífero, então a SADC iniciará a sua mediação, enviando um mediador a Moçambique.
Em entrevista à DW, a analista política zimbabuana Linda Mazarira falou também sobre o que se pode esperar em concreto desta cimeira da SADC. Não muito, diz ela, porque a estrutura da SADC é pesada e quase sempre morosa e burocrática. O mais importante seria evitar que haja mais vítimas na sequência do conflito interno moçambicano, afirma a analista.
Ninguém merece morrer por causa da política ou por um político. A SADC deveria passar essa mensagem, mas ainda estamos muito longe de ter esse tipo de educação e conhecimento cívicos.
Para Linda Massarira, o que está a acontecer em Moçambique que não é nada de novo. No seu próprio país, o Zimbábue, também houve recentemente um conflito pós-eleitoral.
Na altura, esperávamos que a SADC interviesse de forma eficaz, mas a SADC falhou, reagiu tarde demais. Por isso, entendo a frustração que muitos moçambicanos deverão estar a sentir.
A Amnistia Internacional exortou a SADC a tomar uma posição firme face à violência que alastrou em Moçambique após as eleições de 9 de outubro. A situação em Moçambique piora a cada dia que passa, à medida que o número de mortos aumenta, mas a SADC mantém um silêncio chocante, lamentou a diretora regional adjunta da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Kanyo Farizé. A União Africana tem também de fazer muito mais para responsabilizar as autoridades moçambicanas, nomeadamente solicitando à Comissão Africana dos Direitos Humanos que realize investigações sobre as violações dos direitos humanos em curso em Moçambique, concluiu a porta-voz da Organização de Defesa dos Direitos Humanos.
DW Notícias.
A guerra Rússia-Ucrânia está a intensificar-se, dizem observadores. As defesas antiaéreas da Rússia abateram na noite passada 42 drones de asa fixa lançados pela Ucrânia sobre 6 regiões do país, 2 deles nas proximidades de Moscovo, segundo informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa russo. De acordo com o relatório, o maior número de drones ucranianos destruídos na noite passada foi interceptado na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Esta região foi atacada na noite anterior com mísseis balísticos americanos, no primeiro ataque ucraniano com esta arma de longo alcance contra a retaguarda da Rússia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan alertou hoje para um possível agravamento da guerra na Ucrânia, depois de Washington ter autorizado Kiev a utilizar mísseis norte-americanos contra território russo, situação que descreveu como grande erro. Note-se que as forças armadas ucranianas usaram hoje pela primeira vez mísseis de cruzeiro britânicos do tipo Storm Shadow em território russo, segundo a agência Bloomberg e o jornal Guardian, citando várias fontes. Na Alemanha, discute-se os prós e contras de um possível envio de mísseis de longo alcance alemães do tipo Taurus que poderiam atingir a capital russa de Moscovo, na República Democrática do Congo. Os principais figuras da oposição prometeram hoje manifestações para protestar contra a proposta de alteração constitucional anunciada pelo presidente Tshisekedi, acusado de querer ficar no poder para sempre. Félix Tshisekedi, 61 anos, foi reeleito em dezembro para um segundo mandato e, de acordo com a Constituição da República Democrática do Congo, o presidente pode ser eleito para um mandato de 5 anos, renovável uma única vez. O líder histórico da oposição do Uganda, Kizza Besigye, que compareceu hoje perante um tribunal militar em Kampala, é acusado de ameaça à segurança nacional e ficou em prisão preventiva, revelou um dos seus advogados. E o Hezbollah exige fim da agressão israelita e respeito à soberania do Líbano para trégua, enquanto os Estados Unidos da América impediram hoje novamente um apelo do Conselho de Segurança da ONU a um cessar-fogo em Gaza, considerando que não permitiria a libertação dos reféns israelitas cativos do Hamas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os partidos da oposição em Moçambique fazem bem em não aceitar para já o convite para um diálogo feito ontem pelo presidente Niusi aos 4 candidatos presidenciais. Era esta a nossa pergunta do dia. Muitas respostas, vamos ler algumas. Ngunza, de Angola, diz: nós, angolanos, estamos a aprender com o povo moçambicano. A lição principal é a seguinte: com abutres não se conversa. El Bulo, de Maputo, escreve: não se dialoga absolutamente nada. A fraude existe e devem dar o poder ao presidente que venceu as eleições. Fazem bem em não aceitar. O presidente eleito já sofre perseguições por aqueles que deveriam trazer a justiça. Ajuda Muparaja, da ilha de Moçambique, escreve o seguinte: não se dialoga coisa nenhuma. Vão dizer o quê? O que se quer é a verdade eleitoral. Esse diálogo deve ser entre eles, CNE, STAI, Conselho Constitucional e aquele que está a fazer o convite. Agora, o Arapa escreve o seguinte: não há diálogo nenhum, entreguem o poder ao verdadeiro vencedor das eleições. Finalmente, Nelito Canda, da cidade da Beira, diz primeiro a verdade eleitoral, depois o diálogo. Foram algumas das muitas respostas dos ouvintes e usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.